Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Isso mesmo, papo bom, papo cabeça, já começa assim, ó, logo no comecinho do jornal, porque é pra gente aproveitar, pegar todos os detalhes aqui nessa conversa com o professor Rafael Chaia, advogado, professor da UCDB, especialista em Direito Digital e Novas Tecnologias, presidente da Comissão de Direito Digital e Startups da OAB de Mato Grosso do Sul. Um bom dia, professor.
Bom dia a todos, pessoal. Ótima semana.
Maravilha. Meu celular agora despencou. Obrigada, professor Rafael. Preparando aqui para a gente já iniciar a nossa conversa e já gravar também, mandar para as redes sociais ali a participação do professor Rafael Chaia. Vamos falar então sobre este assunto, tecnologia. Professor, é aquela história, né? Esse foguete não tem como dar ré. Literalmente, cada vez mais avançando, indo para frente. No entanto, principalmente a divulgação, né, a implantação do ChatGPT, uma tecnologia aí de inteligência artificial, tem preocupado a comunidade digital. E os especialistas, na última semana, acabaram publicando uma carta aberta à comunidade, apelando, né, para que a inteligência artificial ela seja olhada com muito cuidado e principalmente argumentando um potencial risco, uma potencial ameaça à humanidade, à aceleração desta inteligência artificial, exatamente como ela está sendo colocada hoje. Como é que o senhor está enxergando, primeiro, o ChatGPT como ferramenta e essa carta aberta dos especialistas no mundo digital? Um bom dia.
Bom dia, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que inteligência artificial não é algo novo. A gente já convive com essa questão dos algoritmos, do machine learning e outros elementos relacionados ao uso dos nossos dados e informações há muito tempo. O que está causando uma disrupção nesse momento é o fato da gente estar popularizando as chamadas inteligências artificiais generativas, que são aquelas que são capazes de gerar conteúdo. É o caso do ChatGPT, que agora está no GPT-4, né, que é a versão mais nova. O caso do Midjourney, do DALL-E e outras programações que podem gerar não só texto, como também imagens, vídeos, etc. Agora, qual que está sendo a grande preocupação? A grande preocupação é que agora você está tendo uma penetração muito maior na população com relação a essa tecnologia. Essa tecnologia ela ficava muito restrita a quem fazia um uso mais comercial dos nossos dados. E agora nós temos uma experiência de linha de frente de usuário. O usuário está podendo criar essas informações. Agora, com relação ao documento que foi assinado, foi um documento que foi assinado até por pessoas de peso na comunidade internacional. A gente está falando de nomes como Elon Musk, Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, etc. E eles pediram que fosse feita uma pausa no desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial por 6 meses, para que pudessem ser discutidas questões de segurança, etc. e tal. Eu concordo em partes com a preocupação deles, concordo em partes com a forma como eles fizeram. Não dá para você parar o desenvolvimento de uma tecnologia durante 6 meses, ainda mais uma tecnologia de aprendizado de máquina. É uma tecnologia que quanto mais você utiliza, mais refinada ela se torna, ou seja, o seu desenvolvimento está diretamente atrelado ao seu uso, e você precisa que o desenvolvedor faça o supervisionamento da máquina para evitar problemas de discriminação algorítmica, etc. e tal. Então a gente tem que estar acompanhando de qualquer forma. Mas ao mesmo tempo eu entendo a preocupação com relação às salvaguardas, com relação à segurança. E eu creio que esse é que deveria ser o debate principal. Mais importante do que simplesmente barrar por 6 meses o desenvolvimento da tecnologia, eles deveriam estar preocupados muito mais em trazer debates acerca da ética dos instrumentos de inteligência artificial, a ética da tecnologia, do que simplesmente pensar em barrar o seu desenvolvimento.
Exatamente, né, professor? E é nesse ponto que a gente pega, né? Porque a ferramenta ela já está posta. Muita gente, inclusive, até por curiosidade, como o assunto ele está muito em alta, as pessoas, literalmente, elas querem conhecer do que se trata, sobre o que a gente está falando, né? Então, faz aquela busca e aí, enfim, as perguntas mais simples, né? Ah, como está o tempo hoje? Coisas desse tipo, né? Até para experimentar, viver essa experiência do que é o ChatGPT. E aí, diante disso, como o senhor mesmo colocou, cada vez mais essa ferramenta, ela vai apurando a sua análise, a sua pesquisa e apresentando um resultado para o cidadão. Como frear? Seria o quê? Suspender? Tirar isso do ar? Ou simplesmente não? É lá na base mesmo, com os criadores, com quem está desenvolvendo a ferramenta?
Tem uma amiga minha, a Luísa, que ela costuma dizer algo que eu acho sensacional. A inteligência artificial, ela não tem nada de inteligente, nada de artificial. Ela funciona de acordo com as diretrizes que são programadas pelo seu desenvolvedor. Então, a gente tem que ir na base. Eu preciso definir as diretrizes na base para que eu tenha aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento do conteúdo da inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Recentemente tomou o noticiário, né, uma informação de que o GPT-4, que é o modelo mais moderno do ChatGPT, teria mentido para poder solucionar um problema. E aí o pessoal já viu isso como, nossa, mas então agora ela está se tornando senciente, sendo manipulados. Não, isso aí simplesmente é uma inteligência artificial que foi programada para resolver um problema sem qualquer limite ético. Ela não foi programada com limites éticos, não foi imposto para essa inteligência artificial algo do tipo, solucione esse problema, mas solucione de uma forma ética. Colocaram, solucione o problema usando qualquer meio que você julgar que seja necessário. E a inteligência artificial julgou que seria necessário mentir para solucionar o problema. Ou seja, ela agiu dentro da programação. Se ela tivesse sido programada para não mentir, ou seja, para apresentar soluções éticas, ela não teria resolvido o problema, muito provavelmente. Então a gente precisa compreender que a inteligência artificial, ela vai atuar dentro dos limites da sua programação. Nós não estamos ainda próximos de uma inteligência artificial autossupervisionada, aquela que é capaz de aprender em nível humano ou nível similar ao humano. Nós temos sim uma tecnologia muito avançada que é capaz de nos trazer conteúdos de forma muito mais assertiva, mas não passa muito disso.
Pois é, professora, a gente conversava aqui antes de entrar no ar, né, falando sobre essa questão de como a inteligência artificial hoje, ela apresenta resultados e aí existe uma preocupação, especialmente em algumas profissões, né, puxa vida, a inteligência artificial agora vai tomar o meu lugar no mercado, vai fechar muitos postos de trabalho. O que de verdade a gente tem realmente em afirmações como essa?
Olha, a pergunta que o pessoal faz é, vou perder meu emprego para inteligência artificial? A resposta é sim e não. Vai depender do tipo de profissional que você é. Eu costumo fazer a seguinte comparação. A inteligência artificial, ela é o fast food. Ela vai te dar o que todo mundo te dá. Ela vai te dar a informação que você encontraria no Google, por exemplo. Mas se você ainda quer algo que seja bem feito, se você quer algo que seja denso, se você quer algo que seja mais profundo, se você quer algo que seja gourmet, vamos colocar assim, você ainda vai precisar de um profissional bem formado. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta para que ela possa produzir resultados que sejam capazes de modificar o paradigma do mundo do trabalho. Você precisa saber colocar as diretrizes e precisa saber usar essa ferramenta.
Perfeito.
Se você usar essa ferramenta de qualquer forma, ela vai te dar qualquer tipo de resposta. Agora, se você utilizar de forma correta, o que ela tem potencial para fazer é tirar um pouco o trabalho braçal das nossas costas. Ela vai reduzir o nosso tempo em coisas mais burocráticas, nos permitindo ter mais tempo para fazer coisas que exijam mais do especialista. Então ela pode substituir, na verdade, o arroz com feijão, ela substitui o básico. Agora, aquilo que demanda a especialidade de alguém bem formado, de alguém que estudou de fato um assunto, aí ela não consegue substituir ainda.
Uhum. Professor, e também, assim, falando em relação a uma qualidade ou uma preocupação, assim, esse profissional, porque o básico, né, ou aquela experiência que seria a base para alguns resultados, a inteligência artificial ela está oferecendo, mas o refinado, né, esse produto melhor acabado, isso também coloca mais pressão para a qualidade desse profissional, né? Afinal de contas, o básico ele já tem.
Com certeza, ele vai ter que continuar estudando, ele vai ter que continuar se preparando. A gente tem que saber que tem muitos limites da inteligência artificial. O próprio ChatGPT mesmo, a base de dados dele vai só até 2021.
Uhum.
Se você tentar algo mais recente, se você tentar algo mais
atualizado,
você não vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, se você faz com que o seu trabalho fique muito preso ao básico, se você não vai além, se você como profissional não se prepara, não estuda, não se aperfeiçoa, não se mantém atualizado, logo você vai perder espaço no mercado para a máquina. Então vai empurrar o profissional para um aperfeiçoamento cada vez maior? Vai exigir do profissional cada vez mais? Com certeza. Você tem hoje inteligência artificial, por exemplo, que faz design completo. Isso significa que o profissional da área de design está com seus dias contados? Não, não está. Porque uma inteligência artificial vai me dar um design genérico. Enquanto o profissional do design, ele vai conseguir captar toda a essência do material, toda a minha personalidade, todas as minhas necessidades, e vai fazer algo sob medida para mim. É o que a inteligência artificial representa hoje. A inteligência artificial representa hoje o que foi o Google. Quando o Google surgiu, o pessoal falava assim, nossa, mas agora o Google vai acabar com a educação, porque o aluno ele vai lá, pesquisa o trabalho dele escolar, copia... Gente, e o Google não acabou com a educação. Porque as pessoas ainda precisavam saber usar o Google para tirar conteúdo. A mesma coisa é a inteligência artificial. Ela não vai acabar com as profissões ou com a educação, mas ela vai exigir uma mudança de postura do profissional, sim, para que ele não seja engolido pela automação.
Perfeito, né? Então, é isso, até tirando um pouco dessa mística aí, tem provocado realmente muitas discussões e fora essa questão ética também. Professora, a gente puxando aqui um pouquinho também para a tua experiência como advogado e falando sobre direitos autorais, porque assim, muitas vezes até a criação de uma música através do ChatGPT, hoje é possível que ela seja desenvolvida, né? Como é que ficam essas questões que são mais minuciosas em relação ao direito e principalmente, né, a quem seria ou para quem ficaria o pagamento de um direito autoral como esse desenvolvido pela inteligência artificial?
Essa é uma discussão que na União Europeia mesmo está acontecendo há muito tempo. Aqui no Brasil ela é bem incipiente ainda. Mas a gente não tem como definir hoje uma máquina como sendo detentora de direitos autorais, porque quando a gente fala em direitos autorais, os direitos autorais eles possuem um elemento fundamental que é o elemento da criação humana. E a gente costuma dizer que a inteligência artificial ela não é capaz de fazer uma criação em nível humano. Pega, por exemplo, uma inteligência artificial como Midjourney, que é uma inteligência artificial generativa de imagens e que melhorou muito a qualidade nos últimos anos, exatamente em razão do aprendizado de máquina. O Midjourney ele consegue produzir a imagem do jeito que você quer, no estilo que você quer, com o conteúdo que você quer. Mas para conseguir produzir aquela imagem, ela tem uma extensa base de dados na qual ela registra os objetos, os estilos de desenho, os estilos de pintura, os esquemas de cores. Ou seja, na verdade, o que ela está produzindo não é algo criativo do zero, mas derivativo. Então, você não tem como dizer que a inteligência artificial ela consegue uma criação em nível humano, já que a sua criação é derivativa. E ela não tem esse elemento que permita o direito autoral. Qual é o objeto da discussão hoje? Se o direito autoral caberia ao desenvolvedor da inteligência artificial ou a quem colocou as diretrizes na inteligência artificial e desenvolveu aquela imagem. Algumas plataformas como Midjourney já estão trazendo uma resposta para isso, de forma automática. O Midjourney, quando você lê os termos de uso, ele diz o seguinte: Qualquer imagem que você produza na nossa plataforma é sua e você usa para o que você quiser. O direito sobre a imagem é seu. Uhum. Mas se você for fazer, por exemplo, um criptoativo, um NFT dessa imagem, aí nós vamos receber 10% em cima de todos os seus lucros. Então a gente tem visto algumas respostas no campo da autorregulação.
Uhum.
Mas no campo do poder público ainda está havendo discussões.
É, professor, e aí a gente, pegando nesse gancho, a gente poderia até inclusive falar dessa questão das redes sociais, é uma discussão que está bem agora na nossa realidade, mas a gente vai deixar essa pauta para um outro dia, porque realmente é um assunto inteirinho.
Ixi, dá para ficar a manhã inteira falando aqui.
Só para uma entrevista com esse bate-papo, porque de fato é um assunto que agora a gente vai ver cada vez mais com potencial aí, para que inclusive seja regulamentado aqui no nosso país. Pelo menos a discussão ela já está bastante forte nesse sentido. Professor, então assim, só para a gente dar uma luz no fim do túnel em relação a essa questão do desenvolvimento da inteligência artificial, do alerta que os desenvolvedores de tecnologia e os principais nomes aí mundiais alertando sobre essa questão de como está acelerado este processo do desenvolvimento artificial, como toda tecnologia traz, é claro, aí o seu campo de dúvidas, de preocupações, de como essa situação vai ser implementada no nosso dia a dia. Mas substituir o cérebro humano ainda está bastante longe disso, é isso?
Ah, com certeza, com certeza. Nós temos capacidade de processamento que máquina nenhuma tem. Isso é um fato. A preocupação, não digo que seja legítima, pelo contrário, a preocupação ela é extremamente importante. Por isso nós precisamos ter um debate agora com relação a preceitos éticos relacionados à inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial, o próprio ChatGPT, já tem sido utilizado para fraudes e golpes.
Uhum.
Então nós precisamos de um debate ético acerca da ferramenta. Não uma preocupação, não uma demonização. Não adianta fazer, por exemplo, vamos proibir, vamos banir.
Uhum.
Não dá para banir, não dá para proibir o desenvolvimento da tecnologia, gente.
É, isso aí, né? Professor, é um assunto que a gente ainda vai voltar a falar mais vezes sobre ele, vários desdobramentos. Nós conversamos com o professor Rafael Chay, advogado, professor da UCDB, especialista em direito digital e novas tecnologias, presidente da Comissão de Direito Digital e Startups da OAB de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela gentileza, como sempre, acrescentando com muita informação e conhecimento aqui no nosso dia a dia, no Jornal da Sete. Um bom dia, professor.
Bom dia, eu que agradeço. Uma ótima semana a todos.
Isso aí, pessoal. Então você continue aí comigo, tá bom? Que a gente vai com muito mais informação pra você.